Aquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Captain on the bridge.
Lieutenant, we have an open channel, Mr. Spock.
The heat's frying his comms, but we still have contact.
Spock!
I have activated the device, Captain. When the countdown is complete, the reaction should render the volcano inert.
Yeah, and that's gonna render him inert.
Should we have use of the transporters?
Negative.
Not with these magnetic fields.
I need to beam Spock back to the ship. Give me one way to do it.
Maybe if we had a direct line of sight, if we
got... Hold on, wee man. You're talking about an active volcano, sir. If that thing erupts, I can't guarantee we can withstand the heat.
I don't know that we can maintain that kind of altitude.
Our shuttle was concealed by the ash cloud, but the Enterprise is too large. If utilized in a rescue effort, it would be revealed to the indigenous species.
Spock, nobody knows the rules better than you, but there has got to be an exception.
None. Such action violates the Prime Directive.
Shut up, Spock. We're trying to save you, dammit.
Doctor, the needs of the many outweigh the needs of the few.
Spock, we're talking about your life!
The rule cannot be broken under any circumstances.
Spock!
Try to get him back online.
90 seconds to detonations.
Spock were here and I were there. What would he do?
He'd let you die.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Além da Escuridão, Star Trek. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Grande, eu avancei aqui o player do programa, tá certo? Eu baixei o programa no futuro, tô avançando aqui e estou falando agora, não depois, mas agora. E o que passou, já passou.
Olha só como é bom ter o Juca de volta. Juliano D'Angelo.
O filme é muito bom.
Eu achei que você tinha caído.
É que o Juca nunca gasta essa aventura, né, Juca?
Não é que eu não gosto, eu adoro. Eu só não sei o que falar nunca, é impressionante. Tô aqui desesperado, o que é que eu falo, o que é que eu
Mande
falo?
Mande um beijo pros ouvintes aí, pessoal que tá ouvindo aí, que tá assistindo Só Falta.
Que saudade, meus amigos, voltei.
É isso aí. Direto de Los Angeles, Fabarreto.
Eu, com os meus amigos rapadurianos, olhei além da escuridão e vi um Batleth Klingon finalmente sendo usado para matar alguém.
Muito bem. Meus amigos, vamos falar aqui sobre Além da Escuridão, Star Trek, programa recheado de spoilers, tá? Se você não assistiu ainda, pule o programa, fique longe, ou ouça por conta e risco, né? Se você não quer, não me preocupe com spoiler, quero ouvir a opinião de vocês pra saber se vale ou não a pena assistir o filme. É uma boa recomendação, mas a gente revela tudo, tá? Então não venha reclamar depois, ah, não queria ter escutado aquele spoiler. A nossa recomendação é que você já vá assistir o filme e volte aqui pra ouvir esse programa.
Não precisa estragar as surpresas, a gente quer que você assista, acha isso. Que vale a pena assistir, todo mundo adorou ter assistido. Isso. Corre lá.
Se você pausou aí. Pausou. Pronto, agora pode
duas
voltar.
Horas depois você volta, tá?
Isso, volta pra ouvir. Esse programa é sobre Star Trek, vamos falar sobre tudo, o universo de Star Trek. Onde, o que é esse, que era? O homem nunca mais, como é?
Onde ninguém jamais esteve.
Exatamente.
Nenhum homem jamais esteve.
Não, nenhum homem não, agora é politicamente correto, agora tem que ser ninguém.
Mudou, né?
Ah,
ninguém é, agora não tem mais preconceito.
Agora nenhum final. Homem, mulher, gay, transexual ou lésbica jamais
foi. Papagaio.
Todo mundo.
Fusquinha amarelo, tudo.
Ai, salve a vida.
Rapadura Cast.
Let me explain what's happening here. You are a criminal. I watched you murder innocent men and women. I was authorized to end you. And the only reason why you are still alive is because I am allowing it. So shut your mouth.
Captain, you're gonna punch me again over and over till your arm weakens. Clearly you want to, so tell me. Why did you allow me to live?
We all make mistakes.
No. I surrender to you because, despite your attempt to convince me otherwise, you seem to have a conscience, Mr. Kirk. If you did not, then it would be impossible for me to convince you of the truth. 2317 4611. Coordinates not far from Earth. If you want to know why I did what I did, go and take a look.
Give me one reason why I should listen to you.
I can give you 72. And they're on board your ship, Captain. They have been all along.
Vamos aqui falar sobre Além da Escuridão, Star Trek. Por que inverteram esse nome?
É uma ótima pergunta.
Inclusive dando destaque para o Além da Escuridão, Star Trek bem pequeno, né?
Para não perder o costume brasileiro, né, de ferrar com as traduções.
Como é o nome em inglês?
Star Trek Into Darkness.
Into Darkness. Into
para
darkness.
Dentro da escuridão, né?
Para dentro da escuridão. Para dentro da escuridão, vai. Imagina o Galvão narrando. Aí. Vai para dentro da escuridão, Kirk, vai para dentro. Vai para dentro dela.
Para dentro deles.
Então, vocês lembram quando o primeiro filme saiu? Lá atrás, um certo estúdio estava com medo do filme. Uhum. Fez de tudo para esconder, pensar no nome e tal. É um resquício daquilo. É estranho que a Paramount ainda não bota fé em Star Trek.
Nunca botou fé, né, cara? Impressionante por ver, cara.
É medo, porque isso
é
vem.
É ruim. Não.
Cara, na verdade, é mais ou menos o contrário, sabe, Virandir?
É bom demais pros meros mortais, é isso que você tá falando?
Não, é um resquício de uma. Juras, é um resquício de uma mentalidade executiva que tem no estúdio no Brasil, de achar que só fã assiste, que é um produto segmentado, que é um produto de gente esquisita. Essa é a grande verdade de Star Trek em termos de estrutura dentro da Paramount. Está começando a mudar, mudou bastante já com o primeiro filme, mas ainda existe um pouco desse pensamento por lá. Uma hora acaba, mas a gente ainda tem que sofrer com ele.
Juras, só pra ter uma ideia, quando saiu o Star Trek 10, que é o Nemesis, eles omitiram o nome Jornada nas Estrelas aqui no Brasil.
É que também, né, Siqueira?
Ficou só Nemesis. Aí depois veio o reboot de J.J. Abrams, que ficou só com Star Trek, não como Jornada nas Estrelas. E agora, Além da Escuridão, Star Trek.
O filme de 2009, ele serviu pra muita coisa, né? Principalmente pra recolocar Star Trek na cultura pop, né? Uhum. Pelo menos na minha opinião é isso, né? Star Trek era bem de nicho, tinha uma galerinha que gostava, tinha muita gente que desconhecia, né, e falava mal sem saber, e era bem, bem específico. Com o filme de 2009, colocou novamente na mídia, todo mundo falando, muita gente gostou, não deu tanto dinheiro como se esperava, ok, deu lá quase $400 milhões no mundo todo. É uma boa grana, mas não é o blockbuster do cacete, né?
É o blockbuster bacana.
Bacaninha pro investimento de 150, beleza.
Exatamente, a gente tá falando aqui de bilheteria, não de qualidade.
Isso. Mas ainda assim, em termos de qualidade, se viu pra mesclar isso, né? O filme bacana do relacionado ao mundo Star Trek, sem aquela chatice que era bem comum da série de TV, pelo menos na minha opinião, que tinha muita coisa chata.
Também acho.
E dar uma roupagem mais nova, né? Que o pessoal mais. Que pegasse não só os fãs, mas pegasse também o público que não conhecia.
Aí é que tá. Pega-se a intelectualidade, mas também reveste ela numa embalagem mais sexy e mais pop.
Sim. né?
Basicamente é isso. E você pega os personagens mais icônicos da franquia, resgata eles e os coloca em um novo contexto.
E um contexto mais cinematográfico, né? Foi pensado para ser um filme com ritmo de filme e não ter aquele vínculo com a estrutura narrativa da série, que foi o grande acerto. Muita gente criticava os filmes de Star Trek por serem grandes episódios, em alguns deles eram mesmo, e o J.J. acabou com tudo isso e mostrou, olha, dá para fazer muito bem como um filme de ação. E foi isso que o primeiro filme foi. Né?
E o mais importante, fazendo isso em uma linha temporal alternativa e deixando claro, olha, o que aconteceu lá na linha temporal original, lá na série original, não é exatamente o que vai acontecer aqui, não. Aqui qualquer coisa pode acontecer.
Verdade, verdade.
Esse pulo do gato de fazer uma fenda no tempo foi genial, né? De construir uma outra história e aí sim... É, como o Barretão falou, colocando a nossa roupagem, o novo estilo de fazer filme, estilo Missão Impossível, com a consistência aqui do J.J. Abrams, né? Pô, funcionou bem, né?
E colocar na cara mesmo que são linhas diferentes, mas que elas coexistem, né? Porque colocar o Nimoy como Spock de outra linha temporal e ele se relacionando, né, o Spock da linha que a gente tá acompanhando, se relacionando com o Spock da outra linha temporal, é uma coisa genial, entendeu? E é uma coisa que é possível no universo de Star Trek, entendeu?
E arriscada, porque é o seguinte, você tem o Leonard Nimoy que tá interpretando esse personagem há 40 anos, que conhece o personagem de Qual é Salteado e colocar ele na frente do novato que pegou o personagem agora.
É. E Sicas?
Pois é, se o J.J. Abrams não tivesse tanta fé no Zachary Quinto, fé que foi recomeçada no filme passado e a gente fala agora sobre esse,
sim,
isso poderia ter ido pelo ralo, cara. Naquela cena, naquela última cena ali, ia ficar um negócio ridículo e não ficou.
Que última cena ali?
Com o Zachary Quinto encontrando o Leonard Nimoy.
Uhum.
Pois é, e aí, daí eu já queria propor um salto pro segundo filme, entrando exatamente aí.
Até porque nós já fizemos um RapaduraCast sobre a franquia Star Trek e comentamos não só. O Siqueira falou absurdamente, eu acho que foi o cast que o Siqueira mais falou, né?
Também,
sobre,
né?
Sobre Star Trek, sobre as séries, os filmes e tudo mais, e sobre o filme lançado em 2009, inclusive esse cast lançado em maio de 2009.
Mas só queria fazer um parênteses rapidinho aqui, só uma observaçãozinha, que o Sicas falou que o Leonard Nimoy é de uma linha paralela. Sim, isso. Mas até ele mudar a linha dele, ele viveu aquilo tudo que ele viveu. Né? Então, sim, o que eu acho legal também é deixar claro que ele é o elemento da série clássica. Ele faz um elo, né, com tudo que já foi vivido e que tá lá, e que ele tá lá bem representado, muito bem representado pelo Spock, mas todo o resto vai pro caminho.
Aconteceu, e ainda vale, entendeu? Só não vale.
Exato. E é aí que eu quero fazer o link com o novo filme.
Por favor.
Se ele foi tão como o Juca bem colocou, né? Ele teve aquele ato fantástico de criar a fenda, vamos reinventar tudo, podemos fazer o que bem desejarmos, certo? Foi essa impressão que todo mundo teve, não foi?
Foi.
No primeiro filme?
Sim.
Foi. Aí chega o segundo filme e eles resolvem, provavelmente por razões comerciais, ou enfim, alguém pressionou, ou eles acharam que eles podiam fazer melhor, vamos reciclar o melhor filme da franquia.
Sim, que é o Star Trek 2...
A Ira de Khan.
A Ira de Khan, tá.
E aí, agora, nesse ponto. Por mais que eu adore o personagem, queira ver, goste dessa história e acho que a criação dessa nova linha temporal foi fantástica, porra, reciclar um dos maiores filmes e reciclar de uma maneira boba. É um puta filme de ação, mas tem cena ali que ficou bobo. Olha, vamos só inverter o personagem que fez tal coisa pra gente mudar a dinâmica. Perde a graça. Você sabe
concordo,
o que vai acontecer.
Eu concordo em gênero e grau, e essa foi a minha única ressalva com o filme, essa última meia hora. Porque até aquele ponto, que a gente pode até colocar exatamente qual é, tava tudo ok, tava tudo, né? Lindo, tava tudo maravilhoso. Aí
pois é.
Aquilo.
Não, peraí. Ô, Juca, tu também pensa assim, Juca?
Não, eu não penso, e pelo que eu tô vendo agora, eu tive a grande sorte de não lembrar absolutamente nada
também,
da Ira de Khan. E aí, a única ligação que eu fiz... Eu tenho uma memória vaga de ter visto esse filme, então quando ele falou de Khan, eu falei que, eles ressuscitaram o cara. Então, pra mim, era só uma homenagem, uma citação do personagem, não, uhum, do filme inteiro. Então, eu não sofri esse...
Não, essa... Juca, e isso que você falou reforça um conceito que eu acabei desenvolvendo ao longo das últimas semanas, que eu fui falando com pessoas que viram e que adoraram, e que não sei o quê. E aí eu perguntei isso. Você lembra da Ira de Khan?
Ah, mas não precisa. Não precisa lembrar. Não precisa,
calma, Jurandir, calma. Não é isso.
Não, ponto. Precisa. Os fãs vão lembrar.
Os fãs vão lembrar. Okay. Então, o que aconteceu? quando, isso eu não tô dizendo, não tô cagando regra, mas as pessoas com quem eu falei, que não lembravam ou que não viram, tiveram uma impressão tão positiva e estupidamente legal do filme, porque elas não sabiam que tava vindo, que tinha tanta referência assim, e esse filme é um desbunde de referência, em personagens, em situações, em falas, que é um negócio absurdo.
Muito boas, aliás.
Muito boas, né? A doutora Marcos, por exemplo, foi muito interessante aparecer.
Linda, né?
Barretão, e um pequeno parênteses aqui, rapidinho. E o que eu achei muito legal também do primeiro filme, né? Porque foi um reboot, mas eles também souberam brincar muito bem com a personalidade dos personagens e o que eles fariam aqui, nesse momento, né? Também. Isso foi um show de referências também, né?
É, foi. Então, aconteceu isso. Das pessoas que não lembravam, foram reintroduzidas essa situação... E gente achando que foi, por exemplo, muito legal. Vamos falar do momento, vai, esquerda, dane-se. A morte do Kirk.
Morte, entre aspas.
Veja os coelhinhos voadores aqui ao lado, né? São as aspas, né?
É. E a morte do Kirk. Mas vamos comparar direto. A morte do Spock é 200 mil vezes melhor. Tá, porque ela foi nova, foi inesperada, juras. Tá, e tinha todo um lance a ver, enfim, o que aconteceu com o Spock... E nesse filme eles já ficaram trabalhando as necessidades de muitos superam as necessidades de poucos. Ao longo do filme, naquele momento na Ilha de Chicã, aquilo aparece na hora. Pum, o Spock vira e fala, não, eu preciso me sacrificar.
Não, o Barreto, mas pra este filme, pro Além da Escuridão, faz sentido, porque eles construíram uma personalidade pro Spock que só vendo o melhor amigo dele sofrendo queria quebrar aquela crosta que tava ao redor dele, entendeu? Se viu pro filme, se viu.
Aliás, melhor não, o único amigo, né?
Ah, mas que seja. Aliás, eu odeio o Spock. O cara, que personagem insuportável. Porque eu assistia... meu irmão, eu ficava com raiva dele vendo aquele cidadão falando. Eu me lembro do Sheldon. Eu vejo o Sheldon. É idêntico, macho. O Sheldon copiou a personalidade do Spock. Cara, que raiva. Toda vez que o Spock falava, que filha da puta. Cara,
abraço, Guilherme Briggs.
Não tô falando disso, não. Tô falando do dublado, não. Tô falando do personagem em si, cara. Que marra, bicho. Que coisa escrota. Eu odeio o Spock, cara. Talvez seja um grande talento do Zachary Quinto conseguir fazer isso, né, cara?
Eu vou te falar.
Só eu tenho odiado o Spock, cara.
Eu adoro o Spock, cara.
Mas não no sentido... Odiar no sentido de que ele é ruim, entendeu? Mas que ele consegue fazer tão bem aquele papel que você consegue ficar com raiva dele por causa desse comportamento vulcaniano dele, entendeu?
O Jurandir fazia bullying na escola, porque o Spock é o CDF, Jurandir.
Caralho, mas muito quadrado, muito quadrado. Puta que pariu.
Eu sou igual o Kirk. Eu adoro ficar puto com o Spock. Mas é engraçado como o meu melhor amigo é idêntico ao Spock. É um cara que vai logo pro ponto, que não tem muita... Que sorte, hein? O humor é que é bem diferente, mas assim, quando tem que falar, manda na lata e sem o menor problema, assim, não, sem se tocar o quanto tá sendo forte ouvir aquelas coisas, caralho. Enfim.
Juca, eu tava esperando o momento que o Spock ia falar bazinga, cara. Tava esperando, cara.
Não, o Sheldon, o Spock não tem esse humor do Sheldon, eu voluntário. Sei. Mas,
uma dúvida. Tá vendo como referência é tudo nessa vida?
Ele não dá um sorriso, mas você não vê um sorriso do Spock. Que foda.
Agora, teve um sorrisozinho de canto de boca quando naquela discussão sobre feliz. Quando o Spock disse, capitão, eu ficaria feliz em acompanhá-lo nisso. Spock, feliz? Aí tem um sorriso de canto de boca, cara. Coisa bem, bem leve, mas
ninguém,
tem.
Que ninguém viu.
Agora, tem uma dúvida que eu acho bastante justa por parte do Kirk, é... Como o diabo é uma briga do Spock com a Uhura?
Isso foi interessante, hein? Muito interessante essa...
Ficou claro que a Uhura ganha.
Pois é.
É a menor dúvida.
Cara de baixinha porradeira, né? Porque tem uma hora
pela
lá no final que ela...
Ela ganhou.
Jurandir, considerando que os vulcanos só fazem sexo uma vez a cada 5 anos, ela tem muita coisa acumulada dentro dela, sabe?
Aí sim. Não.
Eu aposto com você que o Spock da nova... Da nova linha temporal, caga pro Ponfar, amigo.
Isso, ele fez bem uso da metade humana dele, né?
É, exatamente, porque lembrando, né, esse tem namorada, o outro Spock não tinha.
Apesar
não é fácil, você fala, eu vou fazer a cada 5 anos, tem mulher mesmo, tá tudo certo.
Exatamente, outra, eu fiquei, Esse filme me agradou de todas as formas. É a cara de blockbuster que eu gosto de assistir. Aquele começo é espetacular, aquele prólogo, até aparecer o nome Star Trek, até a Enterprise sair da água e a música do Giacchino subindo. Eu fiquei arrepiado. Meu irmão, é isso, meu irmão. É esse filme que eu tava esperando pra assistir, bicho.
Grande, e quando a Enterprise saiu da água, 500 Trekkers morreram de infarto, porque uma nave Classic Constellation dentro da atmosfera, debaixo d'água.
É isso, cara, acontece. A tecnologia, isso, cara.
Os caras são bons.
É isso, até Chiqueira, o JJ ela... conseguiu contornar o JJ.
É pra esconder, macho. Ao invés de usar lá o botão lá dos Vingadores deixar a nave invisível, eles colocaram debaixo d'água, a melhor forma de esconder. Tá,
até isso, o Ort, o Kurtzman, o Abrams e o Lindelof conseguiram contornar colocando o Scott puto da vida com aquilo.
Exatamente, exatamente. E outra, Siqueira, clima de aventura, hein? Hein, Barreto e Juca? Começo ali... É. Eles correndo desesperado, clima de... Parecia Indiana Jones aqui também,
cara. Total.
Foi uma referência clara ali, cara.
Foi. Ô, Juras, mas é exatamente daí que vem essa minha crítica, porque eles conseguem dar todo esse clima de aventura, tudo isso que acontece com Star Trek, e eles poderiam fazer isso com qualquer história. E eles já foram super criativos na primeira. E eu meio que tava esperando mais criatividade nesse, não pegar e ficar transformando num show de referência e só ficar apostando nisso. Porque eu, como lembro, eu lembro bem, eu acho que eu assisti o Khan faz uns 2 meses, eu vi pela última vez, as cenas estavam frescas na memória. Pô, tem que voltar no cara. Então, quer dizer, o próximo inimigo vai ser o quê? Eles vão lutar contra algum cara que fala que é Deus?
A boa dica é não assistir, né, o Star Trek, a Ira de Khan.
Não faço isso consigo mesmo, assisto o filme que é do caralho, mas vamos aqui continuando.
Meus amigos, eu tenho que contar pra vocês que foi a minha primeira experiência em IMAX.
Olha aí sim.
Aê!
E agora...
Tu deve ter chorado, porque a qualidade em termos de áudio e imagem deve ter sido espetacular, né?
De joelhos. Eu chorei de joelhos, assim. Eu passava a mão, assim, veio o gerente falar, meu filho, senta aqui na sua cadeira, assim.
Você tá bem?
Gente, porque depois eu fui saber que foi também o primeiro filme em IMAX que foi convertido pra 3D, né? E não dá pra... Eu não consegui dizer que era convertido. Eles atingiram a excelência na conversão.
Olha, parabéns pro Abrams e pra equipe dele.
É um dos poucos 3Ds que eu olho assim, cara, isso aí, bicho. Ficou espetacular, casou com o filme. Não tem coisa gratuita, mas você se sente imerso naquele filme. Você tá dentro do mundo.
Exatamente. Que o Paramount queria fazer em 3D. E o JJ já tava com a ideia de fazer em IMAX. Aí sentaram, conversaram, vambora. Olha que maravilha que ficou.
Ficou muito bom, é verdade.
Ficou bom. Vou falar um negócio pra deixar o Siqueira desesperado. O 3D do Super-Homem é uma bosta, Siqueira.
Agora não, Super-Homem deixa pra depois.
Vai 2D mesmo, foda-se.
Isso.
Bom, agora voltando aqui. A coisa que me deixou mais cativado por esse filme, sabe o que foi? Foi o clima entre os personagens. Foi a relação entre cada um deles.
Defina.
O espetáculo é ótimo, sabe, empolga, mas a relação entre cada um deles e a evolução de cada um como membro daquela tripulação em relação ao filme passado é fabuloso, cara.
É isso aí, Sica. Estou
especialmente contigo. O Sulu, cara. Que a gente vê o
futuro Sulu muito bom. Muito bom o Sulu, hein?
Que a gente vê o futuro capitão da Excelsior em ação, cara.
Aí ele vai ser o futuro... Vai substituir o Kirk?
Não, ele vai ter uma
nave própria. Não, da Excelsior. Ele vira campeão de
outra nave. É outra nave, né?
Ele ganha a nave própria.
Pô, mas é muito bom, hein? Até o Magro, né? Como é chamado? Bones. O médico, né?
Dr.
McCoy.
Ele até brinca. Eu não jamais gostaria de ser inimigo seu, né? Que ele blefa muito bem, né?
McCoy, cara. Meu Deus do céu, cara. O Cal Urban encarnou o DeForest Kelly.
Não, na verdade, Siqueira. Que elenco, hein? Que elenco. E que isso sintonia, aí. Puta que pariu, que sintonia boa do elenco.
É.
Você vê que o pessoal tá alegre de estar lá, entendeu?
O Simon Pegg, cara, muito bom.
Brincou, cara. Né? Sapateou na galera, com a galera. Puta, que lindo o Simon Pegg.
É cara. Muito bom, ficou bem cara de um filme episódico. Só eu percebi, assim, que... Porque acabou, assim, é isso aí, gente. Agora, quando é que vem o próximo episódio, sabe? Da próxima aventura deles.
É, filme episódico, quer dizer outra coisa e é, sabe, denegrindo do filme.
É o quê?
É,
filme não pode falar mal, Siqueira? Vai ficar defendendo agora, né?
Não, tô dizendo, filme episódico, quer dizer outra coisa. Narrativa episódica é uma coisa ruim.
Mas foi o que ele quis dizer, que é uma parte mas uma isso? coisa que vai vir o próximo. Foi isso que ele quis dizer.
Isso, não foi, assim... Não foi tipo uma trilogia que a gente sabe que tá armada, sabe? Ficou com um cara assim de ser... Não, não, é
fechado.
Essa é um arco fechado, é uma aventura de que aconteceu isso, isso e isso, mas terminou com aquela cara, quando é que vem a próxima, sabe? Putz, tipo Tintim, quando eu assisti as aventuras de Tintim, foi do mesmo jeito, entendeu? Eu disse assim, pô, quando é que vem o 2, sabe, cara? Eu quero mais aventura do Tintim, cara.
Não, e o legal é isso. E mesmo porque eles deixaram claro, isso eles trabalharam ao longo do filme, que esse é o prólogo direto pro início da missão da Enterprise. Porque até agora, a Enterprise só apagou incêndio.
Exatamente, como né? Sofre a Enterprise, né, cara? Que tristeza.
Teve que salvar a galáxia no primeiro filme, e agora teve que segurar a onda de um super vilão. E agora vai começar toda a jornada, agora vai começar a missão de 5 anos. Ou seja, tem mais 5 filmes.
Ali, bom demais, bom demais.
Não, e outra coisa. Primeiro, essa questão do super vilão, quero que a gente trabalhe depois, que, enfim, é um pouco mais borrada. Mas o J.J. Abrams e a equipe dele aqui, eles fizeram uma coisa bacana, foi o seguinte: a história é completamente autocontida, certo? Ela tem começo, meio e fim. Ela não é primeira parte de uma grande saga, não. Ela tem começo, tem meio e tem fim.
Isso, você não precisa nem ter assistido o primeiro filme, né, Siqueira? Porque, apesar de ter as referências pra você conhecer os personagens, porque o primeiro é bem introdução de todos os personagens, né? O segundo, se você não tiver assistido o primeiro, acho que até dá pra se divertir, entendeu?
Dá pra ir de boa tranquilamente. É. Mas o Abrams e a equipe dele fizeram uma coisa bacana. Os fãs vão reconhecer ali muitos filetes que dá pra puxar o terceiro filme direto desses ganchos. Entendeu? Não é uma coisa assim que fique muito aparente para o espectador casual, que eu acho que é justamente o que eles queriam.
Por exemplo, você quer, o que é que tem aqui que poderia surgir uma...
O gancho mais claro, Klingons. Tá. Kirk foi para Kronos, que é o planeta natal dos Klingons.
E desceu o terror, né, ali.
Desceu o terror ali. E isso aí não vai ficar branco não, gente.
Na verdade foi o Khan que desceu o terror,
isso, né? Isso foi meio babaca, né? De entrar em Kronos e não rolar nada na hora ali. Meu, tipo, os caras não viram, né? Legal.
Isso aí não vai ficar em branco, gente. É a partir daí que vai começar a grande rivalidade entre o Kirk e os Klingons. Na cronologia clássica, certo? Existia uma guerra que foi criada em plena Guerra Fria. Existia uma Guerra Fria entre os Klingons e a Federação, certo? Era um estado de hostilidade, mas que não era aberto. Ninguém deu o primeiro tiro.
Uhum. E aí eles estão nesse momento, nesse segundo filme.
E esse segundo filme prepara exatamente esse momento.
Ah, legal. Muito bom.
Entendeu? Não, eles já estão nesse momento. É. Porque na hora que eles transformaram o Robocop no vilão... Uhum. E ele é muito Robocop, estranho ver o Peter Weller fazendo vilão. É, eu já vi ele, não consigo, ele é tão mocinho pra mim por causa do Robocop, cara, que eu não consigo ver ele como vilão. É,
pra quem não se tocou, é o Almirante Marcos, né? Que toda hora aparece e é meio que o vilão do filme, e, ao
aliás,
lado do John Harrison.
É a segunda Harrison. Participação dele em Star Trek e a segunda como vilão.
Pois é.
Muito bom.
E Robocop. Ele já tá nessa coisa da Federação, já está se preparando pra uma guerra inevitável com os Klingons que vai vir. Isso. E curiosamente, quem assiste e quem viu as outras séries sabe que a guerra com os Klingons é algo que o pessoal sempre trabalhou muito. Tem um episódio muito bom da trilogia da Nova Geração, em que tem duas linhas temporais e aparece uma Enterprise muito poderosa, porque eles foram pra guerra de vez e a Federação evoluiu pra caramba em termos de armamento e tal, que é um gancho que foi aproveitado pra esse filme, que é a Federação já se preparando pra bater primeiro.
Agora, Barreto, sabe que nessa linha temporal alternativa, na qual a Federação tá em guerra com os Klingons, a Federação tava apanhando feio.
Apanhando feio, tanto que a Federação tinha a melhor tecnologia de escudos, né?
Pois é, tava apanhando feio, estavam prestes a perder a guerra e eles não podiam dispor de nenhuma nave naquela linha temporal alternativa, porque estavam todos engajados em esforço de guerra que eles estavam perdendo.
Então, e aí a gente tá numa guerra. Não, filme novo, Star Trek Into the Darkness, como que foi em português, né?
Além da escuridão.
Além da escuridão. Né? Essa escuridão que eles falam é a escuridão na cabeça do Kirk, porque ele fica o tempo inteiro tomando lição de moral. Isso. E tendo que decidir.
E como apanha, né? Chris Pine apanha todo o filme.
Apanha e não tirou a camisa, olha só. William Shatner deve rir em casa. Só eu tirava a camisa. Não,
ele tava sem camisa no começo do filme, que eu tava lá fazendo o A3 lá.
Mas não na porrada, né, Siqueira? É. E o que é essa escuridão? É ele questionando a moral dele, que é um dos grandes temas muito forte pros americanos nesse filme, que eu não sei até que ponto vai se traduzir muito bem fora dos Estados Unidos, mas por que acontece isso? JJ é um cara extremamente patriota e teve muito consultor militar envolvido. Ele, inclusive, numa das cenas no final do filme, tem uma cerimônia fúnebre e uns soldados dobram a bandeira da Federação. Esses caras são soldados, de fato, veteranos das guerras recentes dos Estados Unidos.
Então rola muito isso para questionar o lance do porquê ir à guerra e do que fazer na guerra. Até um pouco de, a gente tem que ter um pouco de pensamento atual em termos de notícia, né? Os Estados Unidos estão sendo muito pressionados por causa do programa de drones, né? Aquelas, os Reapers, aqueles aviãozinhos que matam gente em qualquer lugar do mundo. Então está tendo muita briga por causa disso aqui dentro, e eles colocaram essa questão no filme, que é o terrorismo interno. Afinal de contas, o vilão desse filme era interno.
O J.J. Abrams, ele seguiu uma longa tradição de Star Trek, que a franquia sempre lidou com temas atuais, certo? Guerra Fria, tensão entre tensão religiosa entre povo invadido e povo invasor. Sempre a franquia lidou com esses temas mais fortes.
É aquele começo ali, né, Oscar? Aquele comecinho ali dele, dos exploradores pegando um bem precioso dos indígenas, né? Dos nativos daquele planeta. Isso. E eles dizem assim, mas o que foi que tu pegou? Não, eu peguei alguma coisa lá que a gente tava se ajoelhando. Qualquer coisa. Pegou um pano.
Por exemplo, nem isso. Star Trek sempre lidou muito com o presente. Ele sempre foi aquela ficção científica, que eu acho que é o ideal de uma ficção científica, que pega o presente, joga num contexto futuro e brinca com isso. E o J.J. Abrams fez isso de uma maneira muito bacana, porque ele não questionou só apenas o motivo de a guerra, mas... as regras do confronto, a honra entre os combatentes.
Isso. A própria Uhura falando lá pro Klingon, né? Dizendo assim, não, mas por que eu me interessaria por humanos, né? Que é a raça inimiga deles, né? Ele disse, não, mas porque você tem honra, né?
Mas ela falou isso porque os Klingons são assim. Mas termina aí, Siqueira, eu vejo de outro jeito, mas conclui.
Certo. O Abrams aproveitou esse contexto pra criar uma história que não fosse só apenas bacana, mas que fosse também relevante.
Também acho muito bom.
Entendeu? E pra mim isso é ficção, cara. Ficção científica tem que se aproveitar desse escapismo, entre aspas, pra tentar colocar um pouquinho de juízo na cabeça da galera.
Concordo. Você dá aquela volta de abstrair, metaforizar com elementos de uma outra realidade, mas pra uma mensagem que serve pra gente, né? Que é extremamente humana.
Eu acho que isso é... O forte da ficção é esse, né, Juca? Pelo menos na minha opinião, né? A gente conseguir extrair coisa pra gente, né?
Foi isso que eu não curti no Oblivion. Pra mim não tinha uma consistência desse calibre pra justificar toda a abstração do filme. Claro. A abstração, ok, achei legal, interessante, uma boa proposta. Mas já teve o Moon e já teve o Matrix. Então, peraí, você quer juntar os dois? Junta, mas com alguma consistência que justifique isso tudo, né?
Juca, é quando o visual e a ação sobrepõem o significado, né? Foi o caso
exatamente.
Do Oblivion.
Exatamente.
E aqui no Star Trek a gente conteúdo, de maneira perfeita.
Cara. Eu tô virando um fã descomunal do gênero ficção científica.
Demorou, Júlio?
Demorei muito. Aliás, eu já gostava de muita coisa, mas ultimamente eu tenho visto assim que só a ficção científica consegue me mostrar os mundos que eu gostaria de conhecer ou que eu nem imaginava, e eu fico surpreso em ver aquilo tudo, sabe? O Star Trek é muito responsável por isso, até as ficções que aconteceram esse ano. Por exemplo, o próprio Oblivion, mesmo tendo muito problema, eu gostei do que foi mostrado. Depois da Terra tem a sua coisa interessante. É um filme fraco, mas tem a sua coisa interessante.
Eu acho
que tem assim, a gente sempre consegue tirar alguma coisa boa da ficção, sendo ela um filmaço ou sendo um filme muito fraco. Sempre dá pra tirar alguma coisa, sabe? E eu tô ficando muito satisfeito. Mas eu tô ficando mais satisfeito ainda em ver como o J.J. Abrams tá evoluindo como diretor, cara. Ele tá, mesmo tendo aquelas características dele, de colocar aquela luz, maldita luz, toda hora na cara da gente, é impressionante que ele não para de fazer isso. Parece que ele filma de reflexo, cara, de alguma coisa, sabe? Ele coloca um vidro na frente da câmera, sei lá o que que faz, aquela iluminação
ele
bizarra.
Ele põe lanterna.
Exatamente.
Cara, toda hora.
Ele provoca o flare, ele bota um cara com uma lanterna do lado.
E outra
fazendo
coisa, se alguém assistiu aqui o Making of de Star Trek, o filme passado, vê que toda hora ele tá falando, belo flare, nice flare.
Não, nice flare. Eu fico com a impressão de que a câmera que tá filmando todos os planos dá a impressão que é um robô que tá gravando tudo, porque fica um reflexo, sei lá, de uma tela, de alguns números pequenos. Fica um negócio estranho aquele flare, fica parecendo que é um ser, um Big Brother que tá acompanhando a gente ali, sabe? Que tá filmando tudo. É muito estranho aquilo. Mas os planos dele são perfeitos. Inclusive tem um plano que eu achei espetacular, extremamente bem filmado, é quando o Khan, ele revela o nome dele e tudo mais, depois ele tá preso naquele lugar de vidro, que eu não sei porque é que decide prender esses vilões em celas de vidro, né?
Todos fogem. Trek já é recorrente, o Brig é desse jeito mesmo.
Mas todos fogem, né? O Loki, o Hannibal, todo mundo.
Ah, não adianta, né?
Todo mundo se foge dessa porra.
Os caras só ficam presos enquanto eles querem. Ó, agora deu, eu vou sair fora, beleza?
A Priscila vê esse filme e fala assim: o pessoal não vê Vingadores, não, cara? Não dá certo, não, essa porra.
Vingadores, Batman, Skyfall.
Aí o que aconteceu? Assistindo esse
X-Men.
Filme. Não, quando ele fala porque, quais são as razões dele, né? Quando o Khan começa a falar as razões dele, ele fala assim: pô, porque minha tripulação é minha família. E quando ele fala isso, a câmera tá no Spock e no Kirk e a gente vê a sombra do Khan falando assim: que a tripulação dele é a família dele. Isso é um plano fantástico, cara. Isso é um fantástico. Você passa a perceber assim: que só sobrou a sombra dele ali, cara. Não é mais o que ele era antes, sabe? Que ele perdeu tudo, perdeu a tripulação dele, perdeu a família dele inteira, sabe?
E é uma boa justificativa, porque vamos agora tentar destrinchar um pouquinho o Khan, certo?
Por favor, personagem fodaço, meu irmão.
Nossa.
Bom, o Khan original foi vivido pelo Ricardo Montalbán lá nos anos 1936, certo? No episódio Space Seed, Smith no Espaço. O Kirk encontra, a Enterprise encontra a nave do Khan, a Botany Bay, revive o Khan, certo? E ele resolve tentar tomar a Enterprise e reviver a tripulação antiga dele, que tá lá dentro dormindo também. O Khan era um déspota, era um ser humano geneticamente aprimorado, um Augman, que tinha uma missão superior, mente superior, força superior. Ele era mais inteligente, mais forte, mais rápido, mais hábil.
Maravilha, hein?
Também com a sede de conquista. Kirk conseguiu basicamente vencer o Khan na porrada e depois disse: olha, vamos fazer o seguinte, vou deixar vocês e sua tripulação ali num planetazinho aqui e quero ver depois como é que vocês vão sair. É isso que aconteceu na linha clássica. Depois veio a ira de Khan, com o planeta que o Kirk tinha encontrado o Khan lá, explodiu. O Khan ficou com sede de vingança e se lascou todinho. Planeta Gênesis, trilogia Khan, assista bacana. Nessa linha temporada aconteceu algo diferente. Quando o Vulcano explodiu, a Frota Estelar mandou naves para todo quanto é canto para tentar explorar, conseguir alguma tecnologia nova que ajudasse a remontar a Federação. Porque Vulcano era um dos planetas basilares da Federação.
E foi o que o planeta que explodiu, não? O planeta do Spock, no primeiro filme, né?
Exatamente. E encontraram o Botany Bay e reviveram o Khan. O Almirante Marcos, que era o responsável da missão, disse: olha, eu tenho um grupo aqui, a Seção 31, que é recorrente em Star Trek. Era uma coisa que existe, que o Abrams não criou, mas que utilizou pontos pra ele. E utilizou muito bem. Que é basicamente o Black Ops da Federação.
Legal.
Certo? Seção 31, o artigo 14, Seção 31 do Regulamento da Frota Estelar. Em tempos de necessidade extrema, tudo pode ser feito pra preservar a Federação e a Frota Estelar.
Em tempo de necessidade extrema?
Isso.
Beleza.
É basicamente o caso de emergência quebra o vidro. Entendi. E essa Seção 31 é justamente a arma que tá detrás desse vidro. É aquele pessoal que Black Ops que faz o trabalho sujo.
Então, essa galera do Khan era o Black Ops?
Khan era basicamente era o comandante dessa seção de Black Ops. Ele foi revivido, deram uma nova identidade pra ele, o John Harrison. Provavelmente uma cirurgia pra alterar o rosto, pra ele não ser reconhecido por ninguém. Botaram ele pra trabalhar desenvolvendo armas contra uma possível guerra contra os Klingons.
Entendi.
Armas e táticas de guerra. Porque, como o próprio Khan explicou, o Kirk e o pessoal da Enterprise, eles são bonzinhos demais. Eles são exploradores, eles não são militares.
Exatamente. Até é uma discussão do próprio Simon Pegg, né? Por isso que ele sai da missão, né?
Nós somos exploradores, não pessoal militar.
Isso.
Força é usada apenas em último caso. Que, aliás, é uma discussão que bacana, que permeia toda a franquia Star Trek. Toda série teve uma discussão desse tipo. E é muito bacana ver o J.J. Abrams dando continuidade a isso de modo relevante pro mundo atual.
Mas o que veio aconteceu pro Khan se revoltar?
O Khan conseguiu pegar o povo dele de volta.
Marcos estava usando a tripulação dele como a tripulação do Khan como reféns, como moeda de troca. Khan ficou puto, achou que a tripulação dele tinha sido morta e se rebelou.
Se rebelou e tacou o terror, né? O cara sozinho conseguiu causar um caos, né, meu irmão? Cara, a destruição lá foi bizarra, né, bicho?
Agora, aí é que tá. Esse Khan, ele difere justamente por conta disso. Ele é um cara que tá em uma situação de perda, uma situação de desespero, que não é o Khan do Ricardo Montalbán, que ficava citando Shakespeare à torta e à direito, que era mais eloquente, que era mais elegante.
É o chato, né?
Esse Khan é super-herói, né? Esse que é o problema, ele é super-vilão. Ele venceu a briga inteira em Cronos sozinho.
Esse é o vilão.
Esse Khan não tem tempo pra isso. Esse Khan é quase um anti-herói atormentado por uma dor interna, que quer uma coisa, ele quer restabelecer o povo dele e, posteriormente, sim, talvez com a ajuda da tripulação dele, tomar a federação.
É, mas ele tem os objetivos extremamente justificáveis, né? Não concordo com os objetivos e o que ele faz, mas é totalmente justificável pra história dele, né? Pra história do personagem,
eu acredito. Olha, ô Júris, eu acho que aquilo foi H dele. Eu acho que ele falou aquilo pra jogar com o Chris Pine, falou só o suficiente e nada impedia dele ter escondido o último parágrafo, que era: e depois de conseguir minha galera, eu vou ferrar vocês, porque eu tô puto, eu quero conquistar mesmo, e vou pegar a frota de vocês e
aí
vou...
Aí é que tá, isso é inerente ao canjo.
Não, mas foi um mind game, né? Foi um mind game. Então, ele percebeu dizendo... que o Chris Pine, que o Kirk, era o elo fraco, porque é o cara que se sensibilizava pela tripulação. Eu vou jogar a moedinha que talvez ele se sensibilize, né? A minha tripulação é minha família. Será que ele não vai cair? Será que eu não vou mexer com a cabeça dele?
Aquilo era sincero, aquilo era sincero. Tanto é que ele se importa com a tripulação.
Mas mexeu, dele, né? Então,
mexeu com ele.
Mexeu com o Kirk, que é tanto que ele desobedeceu uma ordem, né? Por causa disso, bicho.
Ah. Não só por isso. Quando ele viu uma nave daquele... O SS Vengeance, que o Khan criou, que tava nas mãos do Marcos. Uma nave daquele tamanho, na qual ele não tinha a mínima ideia do que era capaz. Na qual ele não tinha a mínima noção de como fazer pra tomar aquela nave. Ele teve que tomar um dia desesperado. Claro. Recruta o Khan.
Sim. Agora, meus amigos, vamos aqui todos de pé agora, por favor, convenceu o Kirk e todo mundo, né? Vamos falar do Benedict?
Por favor. Que
isso, uma salva de palmas desse cara.
Muito bom,
mano. Olha, primeiro saldo de palmas pra Steven Spielberg, convenceu o Abrams a contratar o Benedict Cumberbatch.
Tô foda.
Jura? Aí que tá, Sicas, olha que doideira. Eu li isso também e eu achava que era isso. Mas eu vi numa entrevista, numa coletiva, o J.J. Abrams apontando pro Damon Lindelof e falando: minha equipe de... A equipe dos escritores, aí ele parou e corrigiu.
Todo mundo assistiu Sherlock.
O Damon Lindelof falou comigo: você já viu Sherlock? Aí eu não tinha visto, fui ver. Então, aí eu acho que é o Damon, porque eu vi o vídeo dele falando isso, depois de também ter lido.
Feito meio de campo.
Sim. Eu acho, até porque essa turminha deve conversar muito, né?
É.
Deve ter muito hangout à noite.
E aí,
ele aumentou o intelectual do J.J. Abrams, cara.
Isso.
Ele mandou uma mensagem pro Benedict, ou ligou, enfim. E aí o Benedict, da cozinha do melhor amigo dele, gravou do iPhone dele o teste, a audição, e mandou pro Damon Lindelof. Mandou pro J.J. Abrams. E foi o suficiente. Ele falou: cara, a gente tava com maior dificuldade, a gente tinha tentado com o Benicio Del Toro, tinha tentado uma galera e não tava achando, não era essa pegada. Não, como
na
é que
verdade, o Del Toro, o problema do Del Toro foi dinheiro. O Del Toro foi 6 milhões.
Pô, mas não consigo imaginar o Del Toro com essa cara de Montalbán dele, sabe?
Seria bom de porrada, assim, pra entrar na dieta e no treinamento que o Benedict entrou.
Demitir seria uma bacana também.
Eu sei que o Barreto tem problema com esse personagem, né, Barreto?
Sim.
Mas deixa a gente primeiro encher o saco dele aqui.
Não, vocês estão falando aí, fala. O saco dele,
eu achei a voz dele animal. É a voz que eu esperaria que iria acontecer no Homem de Ferro 3 com o Mandarim. Assim, o cara vendeu desde o começo. Primeiro trailer de Star Trek 2. Qual foi? Só ele falando. Tacando terror, né? O Benedict, né? O Khan. Era só ele falando que ia acabar com tudo, ia destruir tudo, tereré, parará. E foi isso que eu recebi, cara. O cara é foda. Isso é um vilão foda, meu irmão.
Jurandir, foi o suficiente pra te fazer assistir Sherlock?
Porra, eu saí do cinema querendo assistir o Sherlock já.
Jurandir, eu faço questão de te emprestar os dois Blu-rays. Assista, pelo amor de Deus.
Aí sim.
Excelente, excelente.
O vilão, né? Ele vai ser a voz do Smaug, né? Do isso. Dragão.
Ele faz
do
o Smaug e faz o Necromancer também no Hobbit.
Olha aí. Esse é o Khan, meu filho.
Chaka Khan, rapaz.
Muito bom. Agora, uma coisa. Enquanto o Khan...
Já tô foda, Siqueira. Puta que pariu, Siqueira. O Kirk dá uma sequência de murros nele e ele nem sente, cara. Isso é demais,
e
cara.
Depois ele diz: olha, o que é que você vai fazer? Vai me bater de novo até ficar cansado?
Ele é muito bom. Puta que pariu.
Agora, enquanto o Khan do Ricardo Montalbán era um guerreiro... É um guerreiro indiano, entendeu? O Khan do... Benedict Cumberbatch é muito mais inglês, é muito mais tem um postura mais de Lorde inglês.
Ainda bem, né?
Até porque, né?
Até porque, né? Caminho das Índias, assim, de novo, né? E isso se reflete bem na postura que o personagem tem durante o filme. Ele se move de um jeito que é... Ele realmente tem uma certa fluidez nos movimentos dele, até mesmo quando tá na cena de porrada, seja socando os Klingons, seja na porrada com o Spock, que mostra que ele não faz nada se não for de caso pensado.
E o JJ falou que... E o JJ falou que isso era no set, que era impressionante. E assim, até achei engraçado ele abrir assim, o jogo no meio de uma coletiva com um monte, com todos os atores ali e destacar visivelmente o Benedict. Falou que no set era impressionante, o cara entrava no set, mudava, era ele que tava. Até porque ele era mais alto mesmo, uma presença mais marcante, mas todo mundo ficou impressionado. Ele falou, o trabalho dele foi outstanding, é se destacar.
Muito bom.
De todos, né? Foi excelente, mano.
Muito bom. Ô, Barreto, o que é que tu não gostou dele, Barreto?
Não, é. Só queria aproveitar o gancho do Siqueira. Siqueira se contradisse.
Peraí, Siqueira.
Diga lá.
Siqueira primeiro fala que o Khan foi sincero quando ele fala da tripulação, isso aqui, que ele não tava manipulando, e agora fala que ele não faz nada de caso pensado, que ele faz tudo de caso pensado. Ele faz tudo de caso pensado.
Aí então, que tá, Barreto. Ele pode ter sido sincero naquilo, mas não
conta. Sicas, o cara armou um plano, aí você tá sendo ingênuo, Thiago Siqueira.
Tô sendo
o cara
Kirk, armou, né?
Um plano. Você tá sendo Kirk vezes três. O cara armou um plano que envolvia matar o outro comando da federação, roubar a nave, fugir, provocar uma guerra pra salvar o pessoal dele. E você acha que o roteirinho dele pra enganar os dois oficiais novinhos e bobões não tinha a ver com isso? Colocar o Kirk contra a federação, porque ele...
Claro!
Ele leu o Kirk na hora, ele sabia, pô, esse moleque, é só eu deixar ele com uma questão humanitária... Ele vai se quebrar todo.
Foi o Mind Game, que ele clássico. Lá, né?
Ele, né? Assim que ele deu aquela encarada no Kirk, né, Barretão, quando destruiu lá a cúpula toda dos comandantes, desde ali, se bobear, ele já começou a estudar o cara e falou exatamente o que ele precisava falar pra conseguir entrar com o Kirk lá na nave mãe lá do...
E outra. É, e com calma, se quer. Você falou pra cara, deixa eu falar agora. Beleza. Agora, pensa o seguinte. O cara era o chefe da Área 51, né?
Seção 31.
Eu sabia que ele ia ficar bravo. Ele sabia tudo.
Foi uma piada, porra.
Bazinga, Siqueira.
Ele caiu lá, tudo. Mas o cara, ele já tinha estudado todos os players daquela situação. Bom, não matei esse, ele sabia quem era o Kirk, é um cara que tinha informação de todo mundo. Então ele tava manipulando desde o começo.
Uhum. Aliás,
então, teria ter sido sincero ou não. E foi por aí. Ele mexeu os pauzinhos pra colocar todo mundo contra todo mundo. E juras, não é que eu não gostei dele. Entendo uma coisa. Ele foi interessante. Como o Khan em si, ele foi interessante. O que eu achei complicado ali foi as coisas que aconteceram ao redor dele. E isso implica botar a doutora Marcos ali do nada.
Muito bom. É, linda colocar demais. Tudo,
linda demais, fantástica. Já entrevistei ela, uma gata.
Fantástica. Em tela fica animal o negócio.
É, pessoalmente, melhor ainda.
Vai, Siqueira, calma,
e aí, Judas, eu só fico pensando nessas coisas. Tudo bem, quer reciclar o Khan? Faz outras coisas com ele, mas chegou o ponto de tentar equiparar tanto o Khan do Cumberbatch com o Khan do Montalban, que o Spock tava ali sem saber o que fazer e falou, posso ligar pra um amigo?
Isso.
Eu quero usar uma das minhas cartas, uma das minhas opções. Posso ligar pra um amigo? Aí, isso é muleta, cara, olha... Fudeu, a gente tá, vai morrer todo mundo. Vamos Barreto. Apelar, então.
Não.
Vamos
ao... Claro, mas você não ligaria. Você não pediria ajuda pros universitários naquele momento do perrengue?
Não. Primeiro.
Se um momento de dúvida, cara.
Precisar de comunicação com alguém, se ele ligar pro comando da federação, dizer, olha, deu merda, esse maluco tá querendo explodir todo mundo.
Calma aí, o comando da federação tava na frente deles.
Isso, Siqueira, tava atacando o terror. O próprio,
sei lá, tava na frente dele. A federação é civil.
Tá, Siqueira, mas aí, olha só, se você tem a possibilidade de fazer uma conexão com o além futuro...
Né? Exato. Saber como é que ele fez... O que que eu, no futuro, fiz pra derrotar esse cara?
Exatamente.
Mas aí
criança... O Spock pareceu um moleque ligando pro pai, dizendo, papai, eu tô encrencado.
Exatamente. E o que o Spock velho fala é animal, bicho. Eu não posso falar muito, porque não sei o quê, mas...
Deixa eu ajudar.
Dito isso...
Dito isso...
Por quê? Olha só, o na nova linha temporal. Eles encontraram Khan muito antes da hora.
Tá,
muito.
Tá, é.
Fora, muito antes da hora, da maturidade da tripulação. É por isso que o Spock se comporta daquele jeito. Mas a minha crítica aí, eu tô tentando ser bem consistente na questão deles não terem sido criativos o suficiente. De pegar, agora eles criaram isso, certo? Vamos pedir pro Spock ajudar. Então, todo filme, se eles quiserem, eles podem pegar e ligar pro Spock.
Eu acho uma boa aí saída. Aí
que tá, um muleta. Mas oráculo, mano. Que impede o crescimento da tripulação.
É uma muleta ou é a forma de fazer um elo com a série clássica? De que também ainda não tinha...
elo nessa
não
hora,
não tinha, Juca, necessidade.
É na hora do perrengue, porque não. Isso ligar aí, pra mas... retão? É você mesmo, você tá ligando pra você mesmo pra saber o que, que você pode ter um conselho de como você derrotou esse cara, se você chegou a conhecê-lo. Pô, eu achei isso... Não acho que é só uma muleta. Eu vejo aí um valor interessante de fazer um elo com o filme clássico, com a série clássica, colocar o Leonardo Nimoy e um recurso fantástico que só o Spock teria ali, que foi uma super carta na manga, que provavelmente o Khan, que é um grande estrategista, não tinha cogitado.
Aí que tá. Eu consigo ver o Spock da nova linha temporal, o Spock quinto, conseguindo...
Spock quinto.
Saca de quinto, cabelinho de cuia.
Mas é, conseguindo chegar naquela ideia, na solução que ele chegou, sem aquela ligação.
Tá, mas aí o lado humano, e a gente fala lado humano, é o lado fraco, inseguro e cheio de dúvidas, dele falou mais alto, né? Ele quis saber ajuda, macho.
E que se ainda quiser forçar um pouco a barra, ainda dá pra falar que fazia parte do trajeto do personagem nesse filme, que tava ali lidando com o conflito de não entender por que tomou esporro da Uhura, isso, por que tomou esporro do Kirk. E o que fazer pra... Bom, eu sou assim, mas eu amo essas pessoas também. Eu quero a amizade delas.
Se fosse uma ligação pessoal, eu entendo. Eu entenderia. Seria completamente fora do contexto do filme, mas eu entenderia. Mas não. Foi uma ligação pra tomar uma decisão que ele deveria ter sido levado a tomar sozinho.
Não, mas a forma...
Sabe o que eu tô pensando?
Mas eu acho que ele quis fazer mais o elo com a turma original, porque o que o Spock fala é muito bacana, cara. Que ele fala assim, o que eu posso falar do Khan é que ele é o maior inimigo que a Frota Estelar já enfrentou.
Não, mas depois ele conta. Mas ele conta, ele fala. Dito isso, então, a gente fez... Ele conta, ele dá a letra. Ele fala exatamente o que tem que fazer. Ó, o Khan é assim assado. Vai lá e dá porrada.
Eu quero entender uma coisa aqui. Siqueira, se você fosse o Spock, você não ligaria pra você mesmo? Pra saber a sua opinião. Você tá fudido. O cara tá lá detonando o teu grande amigo. Tá lá, tu vai morrer. Tu tá na merda. Tu não ligaria pra você. Ah, não. Não vou pegar o telefone. Se olhar pro telefone, ia bater as unhas assim na perninha e não ia ligar. É isso.
Porque eu tenho que respeitar o conceito de viagem no tempo.
Tô falando isso do ponto de vista da história. Isso enfraquece os personagens.
Enfraquece nada. Eu fui o up, macho. E agora eu já sei o que eu vou fazer. Vou pra cima dele aqui.
Isso enfraquece aqueles personagens que ficam... O Spock ficou parecendo... O menino foi encregado. Papai, o que eu faço agora? Eu não gostei disso.
É o lado humano, macho. É o lado humano dele, se quer.
Não, mas o lado humano dele é emotivo. Ele não é só essas coisas fracas, como fraqueza que você falou, Júlio. Tanto que ele tem que aprender o lado humano, porque o Spock clássico, ele aprendeu isso e ele balanceou a coisa. Agora, o Juca falou algo que faz muito sentido. Que é a questão, né, faz parte do personagem e ele fez o que ele tinha que fazer. A história foi construída pra ele fazer essa ligação.
Isso, certo? Exatamente.
O roteiro foi construído pra isso. Então não foi uma coisa que, agora vamos colocar aqui ligação. E pá. Mas é uma coisa curiosa e até contraditória pro Spock, porque essa ligação é o Kobayashi Maru dele.
E é mesmo, você tem uma situação que você, né, tem uma... Você não tem saída.
O Kirk sacaneou, ele detonou o Kirk, porque o Kirk roubou, tanto que é um dos grandes tópicos do primeiro filme. E aí vem no segundo, ele tem uma situação com o Kobayashi Maru, que ele vai morrer, não tem escapatória. Se ele virar pra um lado, ele morre, se ele virar pro outro, ele morre.
Ele tá pra cima.
Aí ele sacaneia. Só que o ponto aí, eu ligaria, Juca. Pessoalmente,
obrigado.
Eu ligaria.
Olha, o Siqueira se mostrou mais racional e menos humano do que um vulcano.
Do que o Spock, tá de parabéns.
Que as parolhas.
Esse é o cara que deu 9 pra Avatar e não 10.
Agora eu tenho vontade de baixar pra 8.
Em meio a uma pressão psicológica, não conseguiu baixar. Você foi mais vulcano que o próprio Spock.
Mas aí, Juca, o contraponto é, eu ligaria. Só que ali ele tinha outras razões, e aí volta para a questão da criatividade, que foi, se não tivesse pensado na muleta, de onde viria a resposta? Podia vir, a resposta podia vir da Uhura, podia vir do próprio Kirk, ele lembrar alguma coisa do Kirk ter falado, do aprendizado. Eu senti que foi uma coisa, fodeu, eu vou apelar para qualquer coisa, e porque eu não sei o que fazer. E eu não sei se eu gostei disso, e aí volta pro Siqueiro, eu não sei se eu gostei do Spock fazendo, eu não sei o que fazer, a casa caiu para mim. Porque o Spock, ele sempre tem... Ele é o cara que tem os manuais lidos, ele é o cara que entende da estratégia, é o cérebro. Na hora que o cérebro fala, não sei o que fazer, eu vou ligar pra eu, aí fica difícil. Ficou esquisito nesse sentido, entendeu? Que entendi. Podia ter sido uma coisa muito mais grandiosa do Spock dar um passo à frente e não dele repetir o passo do Kirk.
Eu ligaria todo dia.
Oi, eu, como é que tá as coisas?
Exatamente.
Olha só, e cravou um cabelo na orelha aqui. O que, que você costumava fazer na tua época, quando começou?
Mr. Spock do futuro, eu quero ver um filme hoje. Qual foi que eu assisti, hein, no dia tal.
Lembra do Spaceballs? É aquele negócio. Vamos alugar... Peraí, deixa eu alugar o DVD. Uhura, aluga o DVD no Netflix, rápido. Pega o DVD na metade. Vai, fast forward. Olha lá, a gente vai sacanear o Khan agora. Isso. E pronto.
Exatamente. E outra.
Aquela... E aí, é só concluir, Juras. Aí vem uma coisa pra mim que eu falei, pô... Ele ligou, beleza, quer ver, o Spock vai mudar a história, ele vai conseguir trazer o Khan pro lado dele. Não, vamos foder com o Khan do mesmo jeito. Aí, putz, né?
Aquela morte do Kirk.
Idiota.
Já achou idiota? Eu achei emocionante. Péssimo. Achei emocionante, chorei, achei bonito. Inclusive o Spock gritando Khan. No filme clássico é invertido, né? Aquela cena é invertida, né? Khan. É o Kirk que grita Khan.
A cena inteira tá invertida. O Spock que
entra. Mas eu acredito reator. Por isso que os fãs não gostaram, né? Porque eles já têm essa cena imaculada na cabeça, né? É tipo, ao invés de matar o tio Ben, vai matar a tia May.
São coisas que não precisam ser feitas. Essa acho que é a maior crítica, porque...
Achei bom demais.
É homenagem, mas, porra, é uma reciclagem desnecessária, cara. E aí começa a fazer cagada tipo o Jorge Lucas. Eu vou explicar o que não precisa ser explicado.
Não compara o Jorge Lucas. Não tem que tirar o Jorge Lucas daí, mas...
Olha, só uma coisa.
Achei animal.
Olha, a questão do sangue de Khan tem poder foi bem explicada antes.
Foi bem explicada e a gente sabia que o Kirk não ia morrer por causa disso.
Um Tribble. É. Tinha um Tribble no filme. Botaram a porra do Tribble.
Eu não percebi na hora, mas... A minha companheira...
Era um pingo pro pingozinho. Já tinha um pingo no filme passado, botaram um pingo nesse filme também. Também tem o Mickey the Idiot lá. Oi, Mickey the Idiot! Pra quem não sabe, é o Noel Clark, que tava em Doctor Who, que faz aquele pai preocupado que... acaba fazendo aquele atentado terrorista orientado por
Khan. Explosão espetacular, inclusive. Meu Deus, assustador o negócio.
Já tinha sido preparado bem a questão do sangue do Khan. Sangue de Khan tem poder.
Estamos imunes, é isso.
Já concordamos.
Vai. Pois é, o problema é justamente o fato de reciclar uma cena. Foi bem preparado o final pra ressuscitar o Kirk, beleza.
Vamos deixar, vocês são muito chatos, vocês dois, Jovem Nerd, todo mundo é chato, mas que besteira.
Eu tenho que concordar com o Jovem Nerd, mas tem
que se desprender um pouco, é outra coisa, cara, é um reboot, mas é outra coisa. Mas
quando volta a mesma cena, caralho.
Mas aí é outra cena, é outra coisa, mas o Kirk morreu, só pegou os momentos, mas...
Tá aí que tá.
Chorei lá, mas chorei.
Você sabia
que... E não deu cinema, foi um negócio lá.
Quem nunca tinha assistido até aqui antes, perceberia que o Kirk não poderia morrer porque ele é a porra do protagonista desde tempo de São Roca.
Exatamente, mas aí é que tá a jogadinha, entendeu? Porque eu queria ver o Spock morrendo, porque eu não aguento esse Spock. Mas...
E os fãs não saberiam que o Kirk não ia morrer porque já tinham visto a porra da cena 30 anos atrás.
Siqueira, o Spock não poderia morrer porque o Spock tá ali no futuro já, ele já tá batendo altos papos, entendeu? Então a gente sabe que ele não vai morrer.
Aquele Spock pode morrer.
Quando é que a gente vai ver o Kirk clássico? Como é o nome dele?
William Shatner.
Quando? William Shatner.
Vai ver. Nunca, ele não. Pediu pra ele, ele ligou, pediu pra participar, e o JJ falou, cara, foi mal, mas não tem como. Como,
falou,
não. O JJ fala que não tem como, né? Agora, peraí, deixa eu levantar uma pergunta pra vocês. Eu tive essa impressão o filme inteiro. Primeiro filme foi do Kirk, certo?
Sim.
É o arco do Kirk, olha, você é um moleque rebelde, vai lá e siga os passos do seu pai, seja alguém decente na vida.
Tá.
O segundo filme, nada tira da minha cabeça, que é do Spock inteirinho. O Kirk é coadjuvante. Faz sentido pra vocês?
Eu acho que tem uma divisão 33% aí. Kirk, Spock e o Khan.
Olha,
eu concordo com o Jurendi.
Não chego a tanto, mas eu acho que teve muito mais Spock nesse filme também, concordo. Eu adorei o que teve mais do Spock, que achei ele surpreendentemente mais parecido ainda, botando mais referências de expressão do Leonardo Nimoy. Achei que ele fez um trabalho ali, sim, daquele teatro japonês, que eu esqueci, acho que é Nobu.
Kabuki.
Esqueci o nome. Kabuki, obrigado. Que é daquele bem minimalista. Adorei isso. E digo mais, Barretão, acho que um outro grande, fortíssimo elemento desse filme, e que aí eu bato palmas de pé pros roteiristas que escreveram e pro JJ, que soube o que pedir do Chris Pine e do Zachary, é a amizade dele. Eles finalmente bond, sacou?
Isso.
Porque é muito fácil a gente já saber que já existe uma amizade muito grande, a amizade existe na nossa cabeça, e ele começar botando os dois pra se bicar, pra ficar mais emocionante ainda quando eles fizerem a amizade. Mas e depois? Eles, tudo bem, continuam a admirar no final do filme, do primeiro, eles só admiraram muito uma atuação do outro, mas a gente não viu ali nenhuma amizade ainda, né?
Juca, o arco dramático do Spock é muito bacana, né? Porque no começo, ali naquele prólogo, ele fala assim, putz, tô fudido, vou morrer mesmo. E vai. E o que? Como assim, cara? Acho que a gente vai deixar tu morrer? Tá doido? E ele não se preocupou com isso, né? E depois é que ele passa a se importar. Esse arco dramático do Spock é muito bonito.
Mas só depois que ele tem que, mas só depois que ele tem que tomar a mesma decisão.
Exato, mas é o que eu tô falando. Mas foi importante aquele começo, entendeu? Aquele dele se deixando ir. Não, a missão falhou aqui, eu vou ficar aqui. Vocês não vão arriscar a missão por minha causa, não. É só uma perda, né? Vai só um embora aqui e vocês estão livres, né? E ele disse assim, não, cara, não é só um. Você é um, entendeu?
E outra coisa, quando o Spock dá a ordem pra tripulação da Enterprise abandonar a nave, ele diz assim, tá louco?
Isso.
Tá louco?
É. Não, e quando ele pergunta assim, se fosse ao contrário...
Eu te deixava, palhaço.
Se fosse eu no vulcão ali. O que aconteceria? Ele disse, não, você tava morto.
Fazer o quê? Sinto muito.
Um abraço.
Agora... Acho que na hora que o Spock mudou de paradigma, a tripulação falou, ufa.
Talvez
sobreviver no futuro.
Talvez a partir do final desse filme, isso já não aconteceria, entendeu? Se o Kirk tivesse naquela situação do vulcão, o Spock voltaria agora.
E outra coisa, o próprio Kirk mudou muito. Ele teve um arco muito bacana. Ele começou com a arrogância dele em nível 100, cara. Não. Ele mesmo disse, olha, desde que eu assumi a nave, depois do incêndio do Nero, eu não perdi nenhum tripulante, mesmo fazendo essas maluquices que eu faço.
Até os camisas vermelhas, né, Siqueira?
Os camisas vermelhas. Não teve camisa vermelha dessa vez.
Tchekov, que ele manda assim, vai vestir essa camisa vermelha, né? Ele fala pro Tchekov.
Quando eles... No, tem sim camisa vermelha?
Tem, na tripulação tem.
É, quando eles vão pro Cronos, tem dois camisas vermelhas?
Não, só que ele manda tirar as camisas.
Aí ele manda, tira essas camisas. Vocês não são da federação, vocês são mercadores, não sei das quantas. Isso,
exatamente, é muito bom. E aquela cena final, hein? A porradaria, o Spock indo pro braço, hein? E batendo
bonito. Agora, só me responda uma pergunta.
Não existe
física. Por que o Spock... Não, é isso também, né? Da inércia ali daqueles carros, ok. Mas por que o Spock se teletransportou sozinho? Por que não levou 5 camisas vermelhas com ele, cara?
Porque ele era ele é a vingança pessoal, meu irmão. A vingança pessoal,
Juca. Aí ele era lógica, era lógica.
Vingança, Juca, vingança pessoal.
Aí é que tá.
Você tá com os amigos assim, sai, essa briga é minha, meu irmão.
Naquele momento, o Spock era qualquer coisa menos lógico. Você lembra do Spock no primeiro filme, quando ele quase mata o Kirk de porrada?
Sim.
Pronto, ele tá mais ou menos naquele estado.
Exatamente.
Mas aí tem uma coisa curiosa, que aí, esse filme, acho que levou tem a ver com o Juca que perguntou. Nesse momento temos que citar a porcaria do Homem de Ferro 3, que é assim, é um filme sobre vingança, né? Vou me vingar de você, mandarim, você é bobo e feio, tá aqui meu endereço, vai lá explodir a casa. Esse filme, Star Trek, também é um filme sobre vingança. Matei todo mundo, vai lá e explode o cara. A ordem por Kirk é, vai lá e exploda o Khan. Não é vai lá e prenda, que... vai lá e exploda o Khan.
Contar que a mãe do Spock é a Winona Ryder, né, cara? Ela tem o maior histórico de maluquice também, mas já roubou roupa, já fez o diabo.
A própria Uhura, né? A Uhura ainda fala assim, arrebenta ele.
Só falta ela falar, go get him, Tiger.
Só faltou isso.
Vai lá, Tigrão. E aí o que que rola? O Spock teve todo esse arco de encontrar o lado emocional dele, do eu preciso proteger a minha família, a minha tripulação, ela está em perigo, eu vou pras vias de fato, esse Paraíba vai morrer. Tanto que tem que falar, não mata ele, eu preciso do sangue. Porque felizmente a gente descobriu no mesmo filme como salvar o Kirk. Quando o Spock morre na porra da Ilha de Câncer, ainda teve uma brecha entre um filme e outro pra falar, será que ele volta? O Spock morreu? Não, aí não. O Kirk ficou morto por uns 5 minutos.
Caraca, mas ele é muito super-herói, bicho, porque o Hura dá uns 30 tiros nele e ele continua lá de pé, cara. Impressionante.
Não, cara, o Khan, como ele é um ser geneticamente superior...
Ele é imorrível.
Ele é imorrível, praticamente. Não, e tanto que... Aliás, é outro motivo pro Spock ter ido sozinho. Se ele tivesse uma camisa vermelha lá, não tinha já tava de porra nenhuma.
Vocês vão morrer. Faz montinho que eu pego ele.
Ele se juntou ao Stallone lá, o Wesley Snipes, tá congelado, demolidou o Disney.
Agora, Barreto, você que tá aí nos Estados Unidos deve ter uma noção um pouco maior disso. Mas visualmente, o filme evoca umas imagens que falam com o íntimo do americano, né? A Vengeance desabando lá em São Francisco, não tem como lembrar do 11 de setembro, cara.
É muito animal.
Tem bastante coisa e é uma coisa que às vezes o pessoal que comenta cinema deixa um pouco de lado. É que o 11 de setembro já tá um pouco longe. Uhum. Teve coisas piores. Eles estão em guerra desde então. Então tem muita referência aqui, só chega aqui de combates, de outras coisas, de atentados que acontecem nas embaixadas e em outras coisas americanas, que são imagens também fortes e que não precisa necessariamente ficar indo pro 11 de setembro. A própria explosão, 11 de setembro, tem a questão dos veteranos. Então tem muita coisa ali que eles vão trabalhando. A própria questão da vingança. A vingança é muito mais 11 de setembro do que a queda da nave em São Francisco. Porque mataram nossos amigos, o que vamos fazer? O governo manda você ir lá e matar todo mundo, você vai. Aí o Kirk, eu vou. E de repente, isso foi uma coisa que me incomodou um pouco. O Kirk muda de ideia de uma cena pra outra.
Ah, mas ele é totalmente volátil, né? Sempre foi desse jeito.
Mas
sim. Ele é muito do impulso.
É, mas tá lá, Juras. Não, vamos lá. Scott, deixa entrar o torpedo. Não, deixa entrar o torpedo. Não, então eu tenho que me demitir, sai. Aí de repente, na cena seguinte, não, captura. Peraí, você não acabou de mandar o cara embora, amigo? Cadê a tua mudança de paradigma? Do nada?
Não, Barreto...
Faltou alguma coisa ali pra mim. Barreto, eu entendi o que aconteceu, mas faltou. Fala.
Pra mim foi diferente. O Kik tava sendo martelado com essa questão de morte o tempo todo. Ele perdeu o pai lá no primeiro filme. Ele perdeu agora o segundo pai dele, que foi o Pike. Que, aliás, um pequeno parênteses aqui. Notem o penteado e as costeletas do Pike, como o Kik parece querer imitar o... Querendo mimetizar isso daí.
É bem parecido.
Entendeu? Eu achei uma coisa...
Ele tinha até uma cadeira de roda comprada já.
Não, mas sério, eu achei isso um elo bacana, entendeu? E eu gostaria de ter visto um pouco mais como teria sido a dinâmica entre o Pike e o Kirk numa nave estelar. Eu acho que seria alguma coisa parecida com o Picard e o Riker.
Seria interessante.
Pois é. Ainda bem que o filme era 3D e eu tava usando o óculos 3D. Pra esconder minhas lágrimas daquele discurso final e emocionante que eu acho que fez os fãs da série. Se os fãs não tivessem ficado tão possessos e com raiva de algumas coisas do filme, com certeza também devem ter se emocionado ali naquela cena final, né?
Claro.
Da frase clássica e a música clássica subindo e a aventura de 5 anos e a gente vendo pra onde é que a gente vai, meu capitão entrando e puta que pariu.
Não, e o interessante foi que a equipe de roteiristas deu importância maior pra aquele discurso. Ele transformou isso
muito foda.
O que é a intro da série em algo muito maior. Uma promessa praticamente.
A fronteira final, puta que pariu. Foi emocionante aquilo ali, cara. Só eu fiquei desse jeito? Sequer ficou, né?
É o que eu tô dizendo. Palmas pro Lindelof, pro Ort, pro Kurtzman, pro
Palmas Lino. Pra quem, Siqueira? Esse primeiro nome que você falou?
Lindelof.
Vamos lá, vai. Olha só, hein? Que legal.
Eu não consigo bater palmas pra eles.
Eu bato, sim. Eu bato muitas palmas pra ele.
E ele conseguiu
fazer. Adoro eles, dessa vez não.
Agora só uma coisa. Você tem essa questão da... Só voltando aqui pra questão da morte. O Kirk perdeu o pai, perdeu a segunda figura paterna dele. E parece que ele chega naquele momento que agora chega, sabe?
Sim,
Que chegou no momento de ebulição. O Spock, que tinha perdido o mundo inteiro dele, foi quem veio e botou e cuxou a voz da razão dele. E você vê você naquela cena que o Kirk tá sentado e dando o briefing pra tripulação, você consegue ver no rosto do Chris Pine o momento que ele para e reflete um pouco. Você consegue enxergar isso no rosto do ator.
Claro.
Coisa que eu achei, ó, parabéns pro J.J. Abrams e pro Chris Pine, cara. Aquele momento pra mim foi muito forte.
Ele cresceu como personagem, né, cara?
Pois é. E outro momento que pra mim é marcante demais pra atuação do Kirk é o momento que ele diz. Ele vê que a coisa tá completamente perdida. Ele olha pra tripulação dele e diz: me desculpe.
Muito bom, muito bom.
Aquele momento me partiu o coração, cara.
Sim.
Foi lindo.
Ou até quando o Spock pede pro pessoal abandonar a nave, ele: não, a gente tá junto aqui nessa porra, meu irmão.
Pô, e o Ricardo, nesse momento em particular, a tremidinha de beiço do Ricardo Sulo foi fantástico ali, de arrepiar.
Sulo é foda.
Tamo aqui pro que der e pro vier, vambora.
Isso aí. Meus amigos, notas para Além da Escuridão, Star Trek. Juca?
Eu dou nota 9. Adorei, adorei, adorei. Adorei. Achei alguns momentos... Eu sempre acho, às vezes, um pouquinho meladinho, mas também acho que nunca vai ter como não ser um entretenimento desse jeito. Mas adorei, achei consistente, como em todos os setores, para fã de referências. Bom, agora fiquei sabendo de algumas que não foram tão felizes, mas, enfim, eu que não sou um grande fã, assim, só peguei algumas coisinhas da Uhura, do Spock, do... Não sei se perceberam, mas eu queria saber como é que o Chris Pine fez pra engrossar as mandíbulas dele pra ficar mais parecida com o Kirk original, porque do 1 pro 2, as mandíbulas dele cresceram, alargaram.
Ficou gordo.
Pode ser.
Eu acho que ele tava fazendo a mesma dieta do William Shatner, sabe?
Então, pra fãs, enquanto ficção, teve coisas lindas, uma coisa que eu sempre sofria quando era molequinho vendo a série clássica, quando eles iam para um planeta desconhecido, eu babava, pô, que maneiro, vamos conhecer um planeta desconhecido e tal. Aí chegava aquelas montanhas diferentes lá no fundo, que é o que dava para fazer naquela época, né? E eu ficava, pô, eu quero ver planta, eu quero ver animal, eu quero ver outras grades, quero ver o tipo de água, sei lá. E os bichos, a vegetação do planeta que eles foram pela primeira...
No começo do filme, né?
No começo do filme, exatamente. Animal, foi tão bonito, foi tão bonito. Legal.
O 3Dzão então, espetacular, hein?
3D, o 3D e o IMAX junto nesse filme, ele é muito obrigado.
Tu tentou enfiar da lança, tentou?
Como é que é?
A lança aqui.
Tentou enfiar da lança, tentou?
Eu saí da lança.
Todo mundo desviou da lança, cara.
Inclusive, quero mandar um abraço pro irmão rapaduriano, Cláudio Miranda, que me abordou na rua um dia desses aí. Você que é o Juliano, viu o vídeo da gente lá, Jurandir, em São Paulo? Falei, sou fã do Rapadura e tal, começou a trocar ideia. Pô, o cara é gente boa pra caramba, adora também cinema. E aí ficamos amigos, já fomos ao cinema algumas vezes juntos. E ele que insistiu, cara, vamos lá, vou te levar porque é bom pra caramba. Então devo isso também ao Rapadura. Conheceu uma pessoa legal que me convenceu, aí lá falou que valia a pena. Então, e como ação, o filme funcionou muito bem. A direção, os personagens, a sinergia dos personagens, que foi o que o J.J. usou para convencer alguns personagens. O Simon Pegg estava na dúvida, ele tinha feito Missão Impossível com o J.J., né? E é um grande fã, mas, pô, Star Trek, será que é hora? Aí o J.J. falou, cara, na pior das hipóteses, a gente vai se encontrar algumas vezes por ano pra bater pra se divertir junto e fazer um filme de Star Trek divertido. Vamos have fun together. E é isso. A diversão que eles tiveram, viveram, passaram pra gente. Eu acho o J.J., como o cara é competente pro entretenimento, né? Porque sacou que não é só fazer explosões e tiros e efeito especial e emoção de você ficar na beirinha da cadeira. Não, ele botou consistência, ele trouxe dramas, né, verdadeiros, a questão moral, a questão da ambiguidade nesse filme. A questão, uma outra coisa que ele falou que eu achei interessantíssimo, da inclusão. Olha como o Star Trek é tão inclusivo, né? Já passou essa babaquice de homofobia, de luta de classes. Todos os alienígenas têm direito aqui na federação. Todas as crenças têm direito, têm que ser respeitadas, né? O começo do filme, o cara falou, pô, você não descobriu nem a roda. Como é que tu ia mostrar uma nave pra eles? Ou seja, respeita o momento dos caras. Aquela mulher... Não lembro, acho que foi quando o Tchekov foi pra engenharia, entrou uma Edinancia ali, meu irmão. Vocês viram? A mulher era
estranhaça, né?
Cacete. Olha, não interessa, tá lá, eu sou quem eu quiser ser. Pego mais mulher do que você, meu amigo. E tô aqui na sala de comando da Enterprise.
Pegando tudo gatinho ao mesmo tempo, né?
Pois é, então, tem recado pra todo mundo ali, cara. Adorei, adorei. Palmas pra todo mundo ali.
Muito bom, nota 9 de 10.
Yeah.
Barretinho?
Vamos lá, vou dar a nota no final. Cara, eu critiquei o filme, acho que até pela questão de querer ver mais inovação, saber que aquele time de roteiristas são caras que eu sempre admiro e quero ficar por dentro do trabalho, quero aprender com eles. Fiquei um pouco frustrado porque eu esperava uma coisa tão nova quanto foi o primeiro, né? E eu fiz questão de ficar longe dos spoilers, tomei um spoiler na cara sobre o Khan 3 dias antes de ver o filme.
Eu também, que merda.
É mais a questão de eu querer ficar longe, porque eu não queria saber quem era o vilão, não queria saber nada, e aí 3 dias antes alguém aparece no meu Facebook, e aí, o pessoal tá gostando do Khan, filho da puta.
Ah, não.
Né? É assim, droga. E aí toda a revelação do Khan, meu nome é Khan, falei, droga, já sabia. Né? E o filme é construído pra você ter a surpresa. Putz, é o Khan, que louco. né? Então eu perdi essa construção, não sei até que ponto isso me afetou no resto, mas eu gosto, um bom filme, muitas questões atuais, como a gente conversou, uma ótima direção do JJ, sempre gosto dele, acho que ele está bem melhor do que ele estava no Super 8, por exemplo, em questão de direção, bons arcos, muitas pontas abertas para os próximos filmes, foi interessante. Eu acho que o maior arco aí, na verdade, é Kirk e Scott.
Muito bom.
E aconteceu muito mais coisa entre Kirk e Scott do que com os outros.
Triângulo amoroso, talvez? Doutora Marcos?
Então, a Doutora Marcos, ela tava ali meio de graça, mas não rolou nenhuma provocaçãozinha do que pode vir no futuro.
Não, Scott não. É o triângulo amoroso entre o McCoy, o Kirk e a Doutora Marcos.
É, seria interessante ver.
Ele ficou apaixonadaço, né? Quando ela salvou ele ali na...
Bem, né?
Quem não ficaria também, né?
Quem não ficaria?
Doutora Marcos está de parabéns aí.
Então, boas atuações de novo. Gostei muito do trabalho do nosso amigo, que eu esqueci o nome. Quem faz o Pine? O Pike?
O Pike é o Bruce Greenwood.
Bruce Greenwood, isso. Bruce Greenwood.
Ele é um cara de Kennedy, que engraçado.
Ele já fez Kennedy, inclusive, né? E ele é um cara que faz muito bem esses papéis de comando, né? Como capitão, como político, como líder. Ele tem aquela voz, ele tem uma postura boa. Então, gostei de muita coisa. Achei que a luta do Spock foi um pouco longa no final, assim, vamos bater. Mas bacana, o Khan, personagem forte, não gostei de jeito nenhum da reciclagem, continuo com o Spock morrendo no filme original, muito melhor, muito mais inesperado, né? Ninguém viu aquilo acontecendo, e nesse foi, putz, olha lá, vai morrer porque avisaram que se ele entrar no reator ele morreu. Então, a resolução muito rápida, então algumas coisas chegaram a incomodar, mas é um bom filme. Acho que Star Trek tá pegando uma atração muito boa.
Verdade.
Tem tudo para um terceiro filme. De repente inverteu, né? Em vez da maldição do filme ímpar,
isso.
Tem agora uma semi-maldição no filme par. Porque vamos pensar, o primeiro filme foi inovador ao extremo e todo mundo gostou.
Revitalizou,
o segundo,
né?
O segundo filme, ele meio que acompanha um ritmo. O terceiro, eles têm que criar de novo, porque se tiver mais uma continuação, fica chato. Então, o filme 2, o filme par, acaba ficando um pouco mais fraco entre dois grandes filmes ímpar. Faz um certo sentido, espero que aconteça, que a gente tenha um grande filme, provavelmente com Klingons, como o Siqueira falou, mas não seria nada mal ver Borg ou ver Romulanos.
Não, Borg está muito cedo, muito
sem,
cedo.
Sem o JJ, né? Porque o JJ já pulou fora da franquia.
Só com o produtor agora.
Pois é.
Ele é o diretor de Star Wars, né? Então vai trabalhar pra cacete.
E isso mostra que dá pra ter uma boa expectativa em relação a Star Wars.
Concordo, porque, afinal, absolutamente.
Ele tá trabalhando a temática do espaço. Vamos pensar que é a primeira vez nesses dois filmes, né? A primeira oportunidade dele produzir algo espacial, né? Se envolver na criação de algo que inevitavelmente acontece em outros planetas e no espaço. O prólogo, por exemplo, é muito bom pra Star Wars.
Tem porque muito cara de Star Wars, né?
Ele criando um outro mundo sem CGI. Isso. Os caras estão ali fantasiados, pulando, então são coisas promissoras. Gostei de Star Trek, gostei do Khan, coisas muito interessantes ali, boas atuações, boa direção, ótima trilha, o roteiro é que me frustrou. Eu dou nota 8.
Muito bem, excelente nota, inclusive.
Ah, lindo.
Tô falando, eu tive problemas assim, sabe? Nada que me faça não gostei do filme, claro, tô sendo mala, mas aproveitei o filme, diverti.
Com mala da internet, o Jovem Nerd. Siqueirinha, sua nota, por favor.
Bom, todo mundo já sabe a minha nota, 9.
Sim.
É, eu adorei o filme. Seria um 10 fechadinho se não fosse a meia hora final.
Ah,
Siqueira. É sério.
Tá 10,
cara. Tá certo.
Teria um 10 fechado, não fosse a meia hora final. É, tenho problemas sérios com a cena do Spock Prime. Eu tenho problemas sérios com a inversão de papéis. É, também estou esperando alguma coisa mais, uma utilização mais nova daqueles personagens, sem fazer tanta menção à Ira de Khan. Que era isso que eu tinha medo, e foi isso que aconteceu nessa meia hora final, que para mim é onde estão concentrados os problemas do filme. Por mais gratuita que seja, não tem como meu lado heterossexual reclamar da cena da Alice Eve de calcinha sutiã.
Que lindo.
Que maravilha, foi gratuita, hein? Até em Peixeca.
Até arrepiou, que lindo do Juca agora.
É assim, é a cota gostosa do filme.
Não, tá bom demais.
Ia ter uma cena do Benedict Cumberbatch tomando banho, e aí foi cortada.
Graças a Deus.
Nos finais.
Nós não precisamos disso.
Nós não precisamos disso.
Nós não, mas podia ter pra todo mundo, né? Sei lá.
Já que Star Trek prega isso, né, pra todo mundo.
A gente é egoísta, né, Juca?
Pois é.
As atuações são ótimas. É engraçado que o J.J. Abrams, ele não escolhe os melhores atores do mundo, ele escolhe os melhores atores para aqueles papéis, entendeu?
É que nem técnico de futebol, né?
Pois é, e ele tira o melhor desses atores. Ele
Moneyball. Fazer... Moneyball, J.J. Abrams é o Moneyball. Total. É o Brad Pitt lá do...
E a interação desses atores acaba sendo o grande bem desse filme. É, referências a várias ficções científicas, não só a própria Star Trek, mas você vê Robocop e Doctor Who sendo citados de maneira direta ou indireta, certo? Adorei rever o Peter Weller, que pra mim foi um dos melhores vilões de Enterprise, voltou agora com Star Trek nessa nova fase, também com um papel excelente e muito, muito convincente. Benedict Cumberbatch, um monstro em cena, certo? Simon Pegg, um abração, meu amigo, porque você é foda.
Que alívio cômico, né, cara?
Demais, ele corre.
Ele na boate, é seu calmeirante, cabelo perfeito.
John Cho mostrando que o sulo dele teria, sim, condições de segurar uma nave sozinho.
Inclusive, o Twitter do Simon Pegg é Simon Pegg, hein, gente? Vamos dar a tweetada pra ele aí. Parabéns. Em português
mesmo.
Todo
mundo aí mandando, dizendo que é do Brasil e que adorou a interpretação dele.
Isso.
Cara, sabe, só um parênteses, que, desculpa te interromper, mas eu só tento imaginar a cabeça do Simon Pegg durante as filmagens. Ele deve explodir, assim, a cada 5 minutos, ele deve ter uma síncope. Porque ele ali, isso é inquestionável. Ele é o maior nerd daquele elenco inteiro.
Imagina.
Ele nasceu pra isso. Ele é um cara que viveu isso. Mais que qualquer um. Eu acho que ele rivaliza com o JJ. Então o cara deve ser o mais feliz do mundo naquele set.
Aliás,
continua.
Aliás, assistam Spacer, então, por favor. Viu? Spacer, assistam. Pelo amor de Deus. Senão a série
Spacer, que é muito bom.
Inclusive, eu acho até que você olha pra ele e você percebe que ele tá se divertindo.
Pois é. Não, todo mundo tá se divertindo.
Ele com aquele capacho dele lá, aquele monstrinho.
Ele tem cara de bolinho que não passou direito, né?
Ele é o R2-D2 do Star Trek, né? Que ele faz um barulhinho assim, só falta fazer o barulho do R2, né? Boa.
Cal Urban, meu Deus do céu, cara. Eu quero ver mais Bonds no próximo filme. Eu quero ver mais McCoy no próximo filme.
Eu acho até que é o melhor papel dele, hein, Siqueira?
Pois é. Não, Cal Urban, porra.
É o Mereford, hein?
Borg, Senhor dos Anéis. O cara tem todos, cara. E ele merece, ele é foda, bicho.
Muito bom.
Zachary Quinto e Chris Pine, principalmente, eles são o cérebro e a alma desse elenco, cara. E os dois merecem. Os dois estão de parabéns. J.J. Abrams, olha, você vai. A sua foto vai ser sentida no próximo filme. E eu espero que o cara que dirigiu um take de Além da Escuridão volte pra dirigir o filme inteiro na próxima vez, que é o Edgar Wright.
Muito bom, hein? Talvez, hein? Talvez seja ele, hein, o diretor.
Não fico feliz nem um pouco com isso.
Por quê?
Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim? Filmaço. Puta que pariu. Devia ser uma confirmação boa isso. Tá bom, chega. Não,
mas pra
não,
vocês que querem que seja filmaço.
Tá. Vamos lá, minha nota para Star Trek. Além da escuridão de Star Trek. Eu achei um filmaço. Eu saí do cinema com a sensação de foi pra isso que o cinema foi criado, sabe? Pra gente ter essa experiência, pra gente se divertir, pra gente se emocionar, pra ter o lado blockbuster, pra ter o lado impossível, sabe? Aquele lado impossível da gente ver os saltos do Spock e a física não funcionando, Newton se revirando, sabe? E bizarra, aquela sensação bizarra, sabe? De tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, não tem barriga o filme, né? Não tem tempo pra respiração, sabe? Você não fica... Não é o Hobbit, entendeu? Que tem 30 minutos de... Ah, e aí, o que vamos fazer da vida, sabe? Ele tá lá, tem aquele ritmo frenético. Tem as suas pausas, porque enfim, ninguém aguenta porradaria 2 horas, como é Transformers. Tem que ter suas pausas e tem que dosar, né? O momento de ação, o momento de drama e tudo. Ele faz isso tudo perfeito, cara. Eu achei o J.J. Abrams, ele evoluiu como diretor. O Star Wars tá em boas mãos, meu irmão. Tá em boas mãos. Porque as cenas que aparecem nas naves, eu imaginei, olha o que é que esse cara vai fazer com o Star Wars, bicho. Ele vai pirar. Ele vai pirar. Aquele prólogo lá mostrando aquele planeta, aquelas cores diferentes, vermelhas, eles correndo lá com capuz e tirando assim, mostrando, puf, a cada personagem de Star Wars que aparecer vai ser assim, velho, um personagem clássico, sabe? A gente tá vibrado aí do cinema. Vai ser mais ou menos desse jeito, cara. Eu não tive problema nenhum com o Khan, não tive problema nenhum com a inversão, não conhecia, não sou fanático por Star Trek e não tenho essa eu não me sinto preso a essa cena clássica, né, do, ao invés do, do seu Kirk morrendo, é o Spock, aquela mãozinha e tudo mais, não tenho esse acaba sendo uma prisão que o fã tem, sabe, de não conseguir enxergar aquilo invertido. E eu até
ignorância é felicidade, né?
Exatamente, eu acho. Nesses casos específicos, eu acho que sim. Talvez você desconhecer um pouco do original, você aproveitaria bem mais aquele cinema. Por isso que o cinema é essa mágica, né, cara? Que um fã pode não gostar e o outro cara que não conhece pode adorar, né? E é engraçado. Só que é engraçado que às vezes eu defendo isso e às vezes quando eu gosto de alguma coisa e é mal adaptada, eu meto o pau também, né? Então,
né, Jurandir?
Mas aí é a beleza do negócio, cara. A beleza do negócio é esse. É você ter esses conflitos, né, de sentimentos, né? Então pra mim é nota 10. Nota 10, achei interessantíssimo o arco que foi criado todo. Tô virando cada vez mais fã de Star Trek. Star Wars vai ter que me buscar, cara, porque Star Trek pra mim passou Star Wars nesse sentido.
Agora, Jurandir, só peço um favor pra ti. Só peço um favor pra ti e pra quem estiver assistindo o cast. Se você nunca viu a Eric Khan, nem viu a trilogia Gênesis, que são os filmes 2, 3 e 4, assistam depois de assistir Star Trek, então.
Às vezes o referencial muda a sua concepção, né? Talvez você vê agora o Spock morrendo já não faça você desgostar tanto desse novo filme, né?
Pois é, mas assistam, sabe? Não se furtem desses três filmes que são muito bons.
Muito bom. Deixe seu comentário aí sobre Star Trek 2, o que você acha, inclusive sobre o futuro da franquia. Talvez você possa estar escutando este programa quando o Star Trek 3 está sendo lançado, porque você, não, eu quero ver o que é que eles falaram de Star Trek 2. Tem muito isso, já tenho 9 anos de Rapadura Cast, a gente tem que se preparar já pro futuro, né? Então, conversando com o Junadinho do futuro, que eu acabei de ligar pra ele, assim, ó, a gente já tá falando sobre Star Trek 3 e o pessoal vai ouvir sobre Star Trek 2, né? Então tá aí, deixe seu comentário sobre Além da Escuridão, Star Trek. É isso, até semana que vem.
Mas eu não vi, cara. Outro dia eu vi aquele Procurando um Amigo para o Fim, que eu achei muito legal.
Eu achei, eu adorei aquele filme.
Muito bom, do Steve Carell, né?
Muito bom. Eu achei que ia ser uma bosta e de repente eu me peguei
Aliás, surpresa. Fazia tempo que eu não via Keira Knightley, sabe? Ser uma personagem legal.
Pô, eu pago muito pau pra ela. Pago muito
não,
pau
cara,
pra ela.
Não, cara. Lá assistindo a Karenina, cada cena que ela apareceu, eu tinha vontade de estrangular a mulher.
Você tá de sacanagem. Vem aqui agora falar isso na minha frente. Quero ver.
Não é a Keira Knightley, mas as personagens que ela faz no cinema. Ana Karenina, cara, eu queria estrangular a menina.
Também, não, ela tá maravilhosa. Demais.
Ela tá impecável naquele filme, Cica. Pelo amor de Deus.
Tão impecável que eu tenho vontade de estrangular a personagem o tempo todo, cara.
Eu vou te castrar com
o roteiro.
A culpa não merece os bagos que tu tem. Cearense pajuto.
Isso é
maravilhosa. É a encarnação do amor, tu me dá o
amor. Encarnação da paixão. Da paixão, encarnação da paixão. Fogo da paixão.
Olha lá, o Juca, sabe por que eu achei que ela ficou boa nesse filme? Porque um não tinha maquiagem pesada e outro falaram pra ela: vai lá e seja você, minha querida. Não fica tentando forçar a boquinha que fica esquisito. Me lembrou daquele primeiro filme que ela fez, o Bandit Like Beckham, que ela fazia um
filme. Star Wars. Muito bom, muito
não,
bom.
Não, Star Wars não valia, era um extra.
Filme do Beckham lá, que era um jogador de futebol, bem legal.
É com a menina do IAR. E era ela, a Parmaide Nagra. E é uma coisa muito assim, cara, ela sendo ela, sabe? Sendo uma menina bonitinha, simpática. E não tava forçando a barra, não tava tentando ser bounty hunter, ser princesa,
filha da puta, desgraçada que nem no Ana Karenina.
Vamos fazer, Juca, trilogia do Joe Wright aí?
Cara, a hora que você quiser, eu gravo.
Olha, eu também tô. Eu adorei Ana Karenina, só não gostei do personagem.
Caras que eu mais gosto de hoje em dia, jovens.
Não é conhecido como a trilogia dele, que é o Orgulho e Preconceito, Desejo de Reparação e o Ana Karenina, assim, que o pessoal chama?
É que são adaptações, não tem necessariamente. Não tem a trilogia do Corneto pra ele, é outra história.
É mais ou menos isso, eu escutei uma trilogia de alguma coisa, cara.
O que é que ele tem escutado foi um apelido particular que alguém deu.
Deve ser.
Acho que vale a pena adaptar, cara, porque realmente é uma trilogia que ele fez com a Keira Knightley. Agora vou te dizer uma coisa. O nível de produção técnica do Ana Karenina é uma coisa de outro mundo, cara.
Devia ter sido mais valorizado no Oscar, né, bicho?
Que foi? Que foi aquela mazurca eles dançando aquilo, cara? Meu Deus do céu.
Meu único problema com o filme é realmente a personagem principal.
Tá bom, sexto.
Não é a Keira Knightley, viu?
Tigre, não quero mais falar sobre isso com você, dá licença?
Pode já ser? Entendeu, tá. Tá bom, vai lá, galera. Juca, bom gravar contigo. Eu vou... Bom, você vai estar no Egito quando eu estiver no Brasil, então...
Não, eu não.
Ô, animal, eu vou no começo do mês, então você vai passar 10 dias, né? Então tô aí. Então, a gente vai meio que viajar juntos. Então, enquanto você puder, eu posso gravar. E eu tô em casa com o Ariel o dia inteiro. Ou seja, me chama que eu tô dentro.
É nóis.